alegria, uma noite memorável, onde eu quero aproveitar para agradecer a Deus, primeiramente, e agradecer a cada um dos riotintenses. Não só aqueles que têm idade para votar e que foram votar, mas também a todos os pequenos cidadãos riotintenses que aclamavam o meu nome nas ruas. É uma missão a que eu me proponho com determinação, com afinco, com vontade de acertar cada vez mais. Desejo fazer um mandato em harmonia com os poderes constituídos e dizer que é uma honra para mim poder ser escolhida pela quarta vez. Claro que por trás de tudo isso tem um trabalho, e o povo hoje é um povo inteligente, é um povo que não quer abrir mão da qualidade, e eles sabem que eu prezo por essa qualidade, que eu primo por ter, fazer uma gestão onde eu possa incluir a todos, onde eu possa servir a todos, onde eu possa cuidar de todos. Então, esse é o meu maior desafio para o próximo mandato, poder equilibrar a parte administrativa com a parte política e chegar mais perto da população, que é uma coisa que eu gosto de fazer, não me sobra muito tempo, e eu me proponho esse desafio a partir deste mandato, porque eu costumo dizer que gostava mais de ser primeira-dama, porque eu estava mais perto, tinha mais tempo disponível para ficar mais perto das comunidades, das pessoas. E como prefeito, as obrigações são muitas. Hoje, ser prefeito traz consigo a responsabilidade e o compromisso de se manter dentro da legalidade. E isso faz com que nós tenhamos que ter cuidados redobrados dentro da gestão. Mas assim, é uma noite de alegria. E eu quero aqui agradecer a vocês da imprensa que vieram prestigiar esse momento, não só por mim, mas pelas minhas colegas prefeitas eleitas, pelos vereadores eleitos dos três municípios. É uma honra para a gente também poder contar com vocês durante todo o nosso mandato. São vocês que levam em primeira mão as notícias aos nossos eleitores, aos cidadãos dos nossos municípios. Então, a noite é de gratidão a Deus e ao povo de Rio Tinto. Muito obrigada pelos quase 9 mil votos que obtive nesta eleição de 2024. Estejam certas que trabalharei com afinco para honrar cada um voto desse que recebi, com muito trabalho, dedicação, cuidado, para que nossa cidade possa ser cada dia mais bela, mas, acima de tudo, que ela seja uma cidade onde impere a justiça e a equidade social.
Prefeita, diplomada pela quarta vez, a senhora conhece os quatro cantos do município de Rio Tinto, conhece as particularidades, mas, como a senhora bem falou, a população busca um nível de exigência. A partir do dia 1º de janeiro, qual será o seu próximo ato de governo?
Olha, nós temos vários, até porque é uma continuidade de governo, né? Eu tenho várias obras. O Gerbazão está sendo concluído, está ficando uma maravilha. A gente está também com a quadra de Rio do Banco pronta também. A gente está com o PSF de Rio do Banco, que já está pronto, apenas aguardando a licitação dos equipamentos. A gente está também com o conjunto Raimundo Ferraz, que já está pronto. Está faltando só a conclusão das calçadas e já está ficando pronto. E a gente também tem muito, já vamos lançar novamente a licitação da Praça da Vitória, já saiu a publicação do aditivo do convênio. E temos assim, estamos tratando já de fazer a nova licitação também do ginásio de Piabuçu. E vamos entregar assim, muitas obras. Né? Ainda hoje eu já estava realizando um plano de trabalho de uma emenda de 900 mil do deputado Aguinaldo Ribeiro para pavimentação no nosso município. Então a gente já está com a licitação pronta, só faltando o governo federal pagar a emenda que dará origem à pavimentação da rua da Casa de Farinha, em Jaraguá. E temos também mais duas emendas que já estão prontas, apenas faltando o Ministério pagar, que é também a daquela rua transversal, a Santa Elizabeth, a perpendicular à Santa Elizabeth, que corta da Avenida Paulista até a Duque de Caxias na Vila, e a Rua da Jaqueira. Então, assim, a gente tem trabalhado e vai trabalhar cada vez mais. Ganhamos esse ano vários prêmios de educação e vamos para 2025 com muita disposição, muita vontade de trabalhar. Eu quero dizer a vocês que, por incrível que pareça, este ano eu assim, fui revestida de um entusiasmo, de uma motivação, de uma vontade de fazer cada vez mais pelos meus irmãos riotintenses. Muito obrigado por confiarem no meu trabalho. Muito obrigado por entenderem o propósito da nossa gestão. Cada coisa que eu faço desse município é pensada de forma a agradecer a vocês, a agradar do pequeno ao grande, aos quatro cantos do nosso município. Né? Então, eu me proponho a fazer assim, um mandato exemplar, um mandato assim, voltado para os interesses do povo. Lógico, Bala, que você sabe que hoje a legislação é diferente e é preciso que a gente cumpra a lei. Então, tem alguns aspectos que a gente vai ter que tomar algumas atitudes de gestão a partir de 2025, que a gente espera a compreensão da população, mas que são determinações legais e que a gente precisa cumprir. Porque a gente também não pode ser eleito para manter algumas coisas que estão erradas para se prejudicar. Né? Então, a gente tem a gratidão a todos aqueles que nos escolheram, mas a gente também tem que entender que isso é um cargo, né? O poder executivo é um cargo que traz consigo a responsabilidade do cumprimento legal e das determinações que emanam tanto do Tribunal de Contas do Estado, como da União e como também do Poder Judiciário.
Haverá reforma no secretariado?
Olha, nós estamos estudando. É bem verdade que, assim, eu trabalho com a equipe que eu conheço e confio. Eu estou estudando aí algumas alterações, mas não assim entre a própria equipe, né? Adequando o perfil de cada secretário àquela pasta que eu entendo que ele se sairia melhor nela. E reforçando algumas equipes que, por serem secretarias grandes, precisam ter um foco, ter um braço que suporte a parte do executivo de cada secretaria. Hoje você tem uma secretaria como a Secretaria da Educação, a Secretaria da Saúde, do Social, do Desenvolvimento Urbano, são secretarias imensas, a da Ação Social também. Então, assim, quando o secretário domina bem a parte cartorial, como a gente costuma dizer, né, a parte administrativa da sua secretaria, muitas vezes ele peca no acompanhamento de outras coisas que são da parte da atividade fim da sua secretaria. E, às vezes, quando ele atende a atividade fim, às vezes ele não é bom no administrativo. E muitas vezes é bom nos dois. Então, eu estou analisando cada perfil, estou vendo, para a gente poder dar uma oxigenada na nossa equipe, né? E agora eu vou parafrasear o meu mais novo colega, o prefeito eleito de Mamanguape, que disse... Eu tinha dado uma entrevista, e nessa entrevista lá na Rádio Correio, você estava, eu disse... A gente precisa oxigenar, né, a equipe. E eu vi uma entrevista de Joaquim, que ele também disse, é preciso oxigenar. Né? E as pessoas têm que ter maturidade para reconhecer que o conhecimento, habilidades e atitudes para o cargo, né, as competências que são exigidas hoje de um secretário, não são fáceis. O salário é pouco e a responsabilidade é muita. Hoje, quem não trabalha bem com informática, é muito difícil ser um bom secretário, porque tudo hoje é via sistema. Se você tem um convênio com o Estado, é via sistema. Se você tem um convênio com o governo federal, é via sistema. Se você, até para lançar uma matéria, um conteúdo que um professor dá em sala de aula, tem que ser via sistema. Então, nós vivemos num mundo que não tem volta. A questão da inteligência artificial está aí, né? E nós temos que entender que isso não tem volta. Então, quem está ainda na esfera que está ainda com a vida ativa profissional, ou se adequa às necessidades, né, que a tecnologia impõe, ou não tem condições de dar conta dos seus serviços, né? Então, a gente vai adequando isso aí, e eu tenho muito carinho, muito respeito por toda a minha equipe, viu? São amigos sinceros e leais, e uma das coisas que eu faço questão na minha equipe é da lealdade a mim. Porque se a gente não tem uma equipe coesa, que siga a orientação do seu gestor maior, fica se falando várias línguas na gestão, e isso não é bom, né? Em qualquer empresa, e a prefeitura é a maior empresa do nosso município, é preciso ter uma hierarquia para que a gente possa ter a parte organizacional funcionando a contento. Então, eu quero dizer a vocês que vamos pedindo a Deus sabedoria para governar, e é como eu disse no meu discurso, pedir a Deus que Ele nos dê serenidade para aceitar aquilo que a gente não pode mudar, coragem para mudar o que a gente pode e deve mudar, e sabedoria para que a gente possa reconhecer a diferença entre uma coisa e outra, né?